Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá para você que acompanha a partir de agora o nosso Entendendo a Bíblia aqui na Rádio Transmundial através dos nossos podcasts. E aí você vai lá para a rádio para conhecer o conteúdo completo. Itamir Neves e André Castilho, que eu sei que já andaram por diversas regiões onde a história do cristianismo se passou, eu quero saber. Qual dos reformadores vocês mais gostam, mais se identificam aí com a biografia ou com os posicionamentos? Começando pelo Itamir, vai.
Olha, nós tivemos realmente um momento muito gostoso em 2017, quando nós fizemos uma viagem, a viagem da Reforma, inclusive para os nossos queridos ouvintes, aqueles que nos acompanham, podem entrar lá no site da rádio, entrar na loja virtual da rádio e tentar comprar o nosso DVD, muito legal. E uma das pessoas que eu sempre gostei, e ali foi um momento muito gostoso que eu pude estar na igreja onde ele pregava, foi o John Huss. Esse homem foi um reformador muito antes de Calvino já, muito antes de Lutero. Um homem que, um século antes, já começava a chamar a atenção do pessoal de como a igreja oficial estava andando fora da vontade de Deus. Então, essas pessoas, esses homens, aquela geração de um século antes, Deus já foi usando para eles começarem a falar palavras sérias, duras, contra as mentiras que a igreja estava pregando. E eu acho que, passado 500 anos, nós estamos aí numa situação muito delicada também. Temos que denunciar, temos que falar algumas coisas contra algumas inverdades que estão falando, que é um outro evangelho, como disse Paulo lá aos Gálatas. E eu lembro que o André estava com a gente, né? O André foi com a gente e ele foi, inclusive, dando algumas orientações, falando algumas coisas sobre as várias cidades que nós tivemos lá. E eu queria perguntar também para o André, qual foi uma cidade importante, quem foi um reformador que marcou bem a tua estada naquela viagem tão especial que a gente fez, André? Você lembra disso?
A cidade que mais ficou na minha memória, Itamir, foi a cidade de Innsbruck, na Áustria, onde tem uma placa lá que relata a perseguição a anabatistas, que é um grupo, apesar de alguns anabatistas serem bem radicais, mas foi um grupo que tem algumas ideias com as quais eu sempre me identifiquei. Mas foi muito emocionante para mim, principalmente porque eu gosto de castelos, né, de história, visitar um dos castelos mais bem preservados da Europa, que é o castelo de Wartburg, onde Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão comum, o alemão corrente. Então foi uma experiência muito legal e conhecer todos aqueles reformadores, toda aquela história, foi realmente muito emocionante para mim. Agora, eu gosto, né, como eu falei, dos anabatistas, me identifico com alguns desses movimentos, principalmente com a ideia deles de retornar ao evangelho o mais puro possível, principalmente voltar a maneira como Jesus ensinou a gente a viver. Não necessariamente a gente, né, abandonar, como alguns radicais, né, abandonar coisas tecnológicas e tal, mas assim, a essência, né, você ter algo comunitário, aquela comunhão gostosa, a koinonia, eu acho que isso é um aspecto importante e que me cativa.
Hoje você vai entender que essa abertura tem tudo a ver com a pergunta e para eles me responderem eu tive que mandar aí um e-mail também, né? A pergunta quem faz hoje sou eu e é o seguinte, Itamir e André Castilho. Nesse momento de pandemia, de luta contra a Covid-19, a gente tem visto pessoas que se dizem pastores, que se dizem servos de Cristo e estão vendendo para suas comunidades de fé falsas soluções de cura e a preços absurdos, né? E acaba enganando aí mesmo o povo. E tem alguns ateus que ficam indignados que a gente não faça nada contra isso. E aí, Itamir, André, como é que deve ser o nosso posicionamento? Pregar o evangelho genuíno, como a rádio tem feito, né? E aí, isso basta? Ou a gente deve, de forma veemente mesmo, mostrar que a gente rechaça totalmente essas condutas e a gente tem que lutar de forma até legal para que essas pessoas não sofram mais com o engano?
Olha, Renata, essa pergunta que veio pelo e-mail, ela é muito boa, ela é muito boa. E realmente nos coloca numa situação bem atual em que a gente tem que pensar, né, naquilo que nós estamos vivenciando. E é verdade, estamos vivenciando por quê? Porque quando a gente está ouvindo um pouquinho a mídia e está vendo a mídia também e lendo algumas coisas que acontecem por aí, nós temos visto realmente esse pessoal que se autodenomina pastor, que se autodenomina apóstolo, que autodenomina ungido do Senhor, né? Tem muita gente que fica se dando esses nomes quando não foi Deus que o chamou, porque a gente pode perceber uma coisa muito clara. Lá em Mateus 7,15, nós encontramos Jesus falando: tome cuidado para não ser enganado, porque tem falsos profetas que estão dizendo, ó, o Cristo está aqui, Cristo está por ali e tal, não sei o quê. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar esse pessoal. E eu acho que a gente tem que nomear mesmo. Nós temos várias pessoas amigas, várias pessoas da família, pessoas vizinhas, né, que são amigos da escola, do serviço e tal, e que muitas vezes estão sendo enganados. Eu não quero dar um nome aqui, mas eu quero que vocês, nossos queridos ouvintes, lembrem-se disso daí. Nós tivemos agora, recentemente, inclusive saiu num jornal aqui de São Paulo, Folha de São Paulo, dizendo que a justiça proibiu esse, entre aspas, apóstolo, né, continuar fazendo uma propaganda. Sabe o que ele estava fazendo? Estava vendendo umas sementinhas aí, dizendo que comprando essa sementinha, você plantando lá num copinho de terra ou de algodão, ela ia florescer e ia te curar da Covid-19. Quer dizer, é uma mentira. É uma mentira. Então, eu acho que nós temos que colocar a nossa voz contra. E nós temos vários textos bíblicos, e um dos textos mais firmes é uma situação que aconteceu lá no primeiro século, mas Paulo está orientando Tito a ter uma postura muito clara contra esse pessoal. Eu queria que o André lesse para nós, tem um texto muito legal, né, André? É Tito capítulo 1, do versículo 10 em diante.
Porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois motivados pela ganância, transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que tenham uma fé sadia, não dando ouvidos a fábulas judaicas nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
E eu vou ler na Bíblia a Mensagem também alguns pedacinhos desse mesmo trecho que na minha estão assim mais explícitos, né? Olha, há muitos com discurso confuso, ilusório e nocivo. Os que cresceram como religiosos e que deveriam conhecer melhor a verdade são os piores. Eles precisam ser silenciados, estão perturbando famílias inteiras com seu ensinamento e tudo por causa de dinheiro. E mais adiante diz: eles deixam suas pegadas de lama em cada pensamento e ação. Dizem que conhecem a Deus, mas suas ações falam mais alto que suas palavras. E aí, o que a gente faz? Tem que deixar eles de boca fechada, Itamir Neves?
Então, esse texto é muito sério, né? Ele fala exatamente isso, que tem que fazer os calar. Então, se a gente não tem acesso diretamente a essas pessoas, pelo menos nós temos que falar com o nosso pessoal, com aquele pessoal que nós conhecemos, que estamos vendo que estão sendo enganados. Temos que falar claramente: isso é mentira, isso é ilusão. O pessoal está falando essas coisas porque eles querem ganhar dinheiro. E principalmente agora, numa época de pandemia, quando nós temos os templos fechados, o que eles estão fazendo? Viajando para tudo quanto é lugar para fazer o quê? Para tentar ganhar dinheiro aonde o pessoal está mais aberto. Por quê? Porque são enganadores, falsos, e muitas vezes, infelizmente, pessoas estão dando dinheiro para sustentá-los, e na verdade, não é sustentar ministério, é sustentar eles pessoalmente.
Minha última pergunta, se não der para ser respondida agora, não tem problema, mas vai ficar aí no ar. André Castilho e Itamir, essa ação, por exemplo, que foi tomada e que até apareceu no jornal, deveria partir de nós, cristãos? Uma ação para embargar que essas igrejas continuassem?
Eu entendo que não, porque a própria Bíblia fala para... Quando você está lidando com irmãos, né, ou pelo menos pessoas que se dizem irmãos, você não deve entrar no campo jurídico. Então, o que a gente deve fazer é ensinar corretamente. E assim, na Rádio Transmundial, como somos um veículo de mídia, não denominacional, a gente não fala nome das pessoas, a gente fala ensinamentos que estão errados, como o Itamir acabou de falar. Agora, nas nossas comunidades de fé, nos nossos grupos menores, nós devemos dizer, nós devemos alertar as pessoas e devemos combater com a fé, ensinando a verdade. Não é ser isentão, mas é dizer, olha, este ensino é errado, esta palavra está errado. Identificar exatamente o ensino, porque senão também o pessoal vai falar, ah, é bandeira A, bandeira X, bandeira Y, e fica um negócio meio guerra de torcida. Não, identificar este ensino. Então, por exemplo, a confissão positiva, é que é aquele negócio de, ah, eu determino tal coisa, eu determino aquilo, eu determino isso. Isso não é bíblico. Isso está errado. Várias coisas, vários aspectos dessa teologia da prosperidade moderna também estão errados, né? Esse negócio de que, ah, Deus me quer rico. Não, não, não. Deus tem a vontade dele para cada um e quer usar as pessoas para abençoar as outras. E o propósito de Deus não é te encher de dinheiro. O propósito de Deus é te encher do Espírito Santo. Então, é isso que a gente deve falar.
Você que gostou e quer também trazer a sua pergunta, como eu trouxe a minha, manda para o nosso WhatsApp 11 974181456 ou para o nosso e-mail ouvinte@transmundial.org.br.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização Transmundial.